Boa tarde, muito boa tarde a todos presentes e os que acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro aberta a 44ª sessão ordinária do ano de 2022. Peço ao nobre vereador Toninha para que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Vou ler Eclesiástico, capítulo 33. Aquele que teme o Senhor não sofrerá mal algum. Na provação, Deus o livrará dos males. O sábio não aborrece a lei, mas quem a não observa será como um navio na tempestade. Palavra do Senhor.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana com a súmula de indicações apresentada.
Correspondências recebidas. Ofícios número 74/2022, número 75/2022, número 3821/2022, número 3822/2022, número 3823/2022, número 3866/2022, número 3872/2022, número 3902/2022 e 3903/2022 do prefeito municipal. Convite endereçado a todos os vereadores para a inauguração da nova sede da Autarquia de Águas de Sarandi. Correspondência endereçada a todos os vereadores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sarandi, SISMUS. Súmula do Projeto de Lei nº 3299/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar na forma que especifica. Súmula do Projeto de Lei Complementar nº 563/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 10, de 27 de dezembro de 1992, que altera o disposto no artigo 90, tal como insere a subseção 11ª e 12ª, 15ª e 16ª, título 3, capítulo 2º, seção 2ª e das outras providências. Questão de ordem, senhor presidente, temos aqui o requerimento número 217/2022 da EDIL, Ireni Moura Farias, Ireni Moura, solicitando a inclusão na ordem do dia da 44ª sessão ordinária, do dia 19/12/2022, do projeto de lei número 3299/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar na forma que especifica em discussão única.
Projeto em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Temos agora, senhor presidente, correspondências expedidas. Ofício número 177/2022 da Câmara ao senhor Walter Volpato, prefeito, comunicando o arquivamento do projeto de lei complementar número 556/2022. Ofício número 178/2022 da Câmara ao senhor Walter Volpato, prefeito, encaminhando requerimentos e indicações. Ofício número 179/2022 da Câmara ao senhor Walter Volpato, prefeito, solicitando informação do projeto de lei número 3289/2022. Senhores vereadores, favor acessarem vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, assim como também o sistema de apoio ao processo legislativo para estudo dos projetos. Súmula das indicações recebidas. Indicação número 400/2022 do EDIL. Adriano Ferreira Morim, Adriana Morim, indica ao senhor prefeito que seja feito obras para reforma e melhorias necessárias na unidade de pronto atendimento UPA, Gustavo Farias, Tal solicitação se faz necessária para melhorar as condições de atendimento dos munícipes e oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários, que tanto se dedicam para atender a comunidade que necessita de atendimento diariamente, bem como adequar a unidade de acordo com a quantidade populacional, seguindo as diretrizes dos órgãos responsáveis, ou seja, atendendo às normas para regularizar de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e SESA, onde é necessário o preenchimento de vários requisitos em atendimento à Lei 8.080, de 1990, ordenamento este que regulamenta em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isoladamente ou conjuntamente, dispondo sobre a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. Indicação número 401/2022, da EDIL, Antônia Fortunato Aguiar, Toninha Aguiar. Indica ao senhor prefeito que seja feito o reparo na rede de esgoto, localizada no Parque Alvamar, na Avenida Almicar Vec, em frente à Escola Municipal Olinda Dias. Estaria há mais de 15 dias transbordando resíduos e causando mau cheiro próximo do local. Indicação número 402/2022, da EDIL, Antônia Heloísa Fortunato Aguiar, Toninha Aguiar. Indica ao senhor prefeito que viabilize a contratação ou a disponibilização do profissional formado em medicina com especialização em psiquiatria para aumentar a grade de médicos no Centro de Especialidades SEMI do município para atender as necessidades dos munícipes. Indicação número 403/2022 do EDIL, Belmiro da Silva Farias, Belmiro Barbeiro. Indica ao senhor prefeito que realize estudos para a possibilidade da construção de dois redutores de velocidade do tipo quebra-molas na rua Marchélia, na altura do número 590 e o outro na altura do número 900, no Jardim França. Indicação número 404/2022, do EDIL, Dionísio Aparecido Viário de Ocar. Indica ao senhor prefeito que realize a interligação da rua 6 até a rua 12, entre a Avenida Giro Watanabe e a Avenida Borsari Neto. Indicação número 405/2022, do EDIL, Dionísio Aparecido Viário de Ocar. Indica ao senhor prefeito que faça a manutenção da passagem de pedestre localizada entre o Jardim Cometa e o Jardim Paulista, onde a empresa de trem realizou a manutenção da linha, porém não finalizaram a obra, dificultando o acesso para pedestres, idosos e mães com carrinhos de bebê. Indicação número 406/2022, do EDIL, Fábio de Souza Silveira Balaco. Indica ao senhor prefeito que seja construído um Centro Municipal de Educação Infantil, um CEMEI, e uma escola municipal no bairro Jardim das Torres. Questão de ordem, senhor presidente. A indicação 407 segue o mesmo texto da 406. Portanto, vamos para a indicação 408/2022. Do EDIL Fábio de Souza Silveira Balaco. Indica ao senhor prefeito que seja enviada para o Poder Legislativo o projeto de lei que isenta os doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição para concursos públicos e processos seletivos da administração direta e indireta do município de Sarandi. Temos a lei estadual número 19.293, de 13 de dezembro de 2017, que isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no âmbito dos poderes do Estado do Paraná. Seria muito importante que essa lei também estivesse vigente em Sarandi já para os próximos concursos. Indicação número 409/2022, do EDIL, Gilberto Messias de Pinas. Indica ao senhor prefeito que seja feito um estudo para a implementação de um ATI e iluminação para a praça, que fica localizada na Avenida Londrina, com a rua Emílio Ângelo Panassol, onde fica muito escuro e perigo pela falta de iluminação. Indicação número 410/2022, da EDIL, Irene Moura Farias, Irene Moura. Indica ao senhor prefeito a realização de uma campanha de divulgação no município quanto aos meios de prevenção e combate à violência contra a mulher. Indicação número 411/2022, da EDIL, Irene Moura Farias, Irene Moura. Indica ao senhor prefeito que seja realizado um chamamento público para credenciar clínicas veterinárias e hospitais veterinários para prestação de serviços emergenciais para os animais de pequeno e grande porte em Sarandi. Indicação número 412/2022 da Edil Keila Batista Zegóbia. Keila Zegóbia, indica ao senhor prefeito que seja realizado com urgência a reforma da cobertura, visto a solicitação dos pais do Centro de Educação Infantil Hugo Micael Silva e Lima. Senhor presidente, essas eram as correspondências recebidas, expedidas e súmula das indicações apresentadas.
Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estarão deferidas por esta presidência. Senhores vereadores, recebemos na data do dia 15/12/2022 o ofício 3.903/2022 do prefeito solicitando a retirada do projeto de lei complementar 563/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a alteração da lei complementar 10/27/1992, alterando o disposto no artigo 90, no tal como insere a substituição 15 do título 3º, capítulo 2º, seção 2ª da Outras Providências. O pedido de retirada está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 233 do Regimento Interno. Sendo assim, a solicitação está deferida por esta previdência. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente, lembrando que é sobre as matérias da ordem do dia.
Vereadora Ireni Moura Farias. Vereador Adriano Ferreira Morim.
Peço a palavra. Boa tarde aos nobres vereadores, à comunidade que nos acompanha via internet e aos moradores do Conjunto Triângulo que se encontra hoje presente aqui. Sejam todos bem-vindos, o sindicato, o Bianco também, que é uma liderança do nosso município. A minha indicação é referente à UPA do nosso município. Junto ao secretário, junto aos nobres vereadores, ao prefeito, que a gente pudesse olhar ali pela UPA, pelos funcionários. Sabemos o quanto os funcionários ali se dedicam para atender a nossa população, mas sabemos que hoje a UPA não comporta pelo número de habitantes que nós temos no nosso município. Hoje precisa ser feita uma ampliação, hoje nós precisamos ter uma área pediátrica no nosso município para que a gente possa definir os atendimentos ali dentro, uma área mais reservada para o pessoal do Covid. Então, assim, gostaria que os nobres vereadores, a gente, junto com o secretário de saúde, fizesse um planejamento para que aquela unidade pudesse receber uma pintura, pudesse receber uma reforma, a gente tivesse a sala climatizada para que os funcionários, os pacientes que vão ali na UPA possam ser atendidos com qualidade. E hoje a gente sabemos que não tem nenhum ar-condicionado na nossa UPA. Hoje muita coisa é precária. Os funcionários se dedicam a fazer o melhor para nós, mas como a unidade é pequena, não consegue atender todos com qualidade. Então, se nós se unirmos junto com o prefeito, junto com o secretário, tenho certeza que a gente vamos poder olhar ali pelos nossos funcionários, olhar pela nossa população que tanto precisa da gente. Então, essa foi minha indicação de hoje e gostaria do prefeito e junto ao secretário me colocar à disposição para que a gente possa amenizar a situação ali da UPA. Essa foi minha indicação. Agradeço.
Vereador.
Próximo vereador.
Vereadora Antônia Luísa Fortunato Aguiar.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro da Silva Farias.
Próximo vereador.
Terminou os vereadores inscritos, senhor presidente.
Havendo o número legal, damos início à ordem do dia. Questão de ordem, só o primeiro secretário. Gostaria aqui de comunicar que hoje convidei a Toninha para ser vice-presidente e a vereadora Keila Zegóbia para sentar à mesa junto com nós como a segunda secretária. Então, havendo um número legal, damos início à ordem do dia.
Item primeiro, requerimento número 210/2022 do Edil Adriano Ferreira Morim. Adriano Morim, Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis quais as medidas tomadas referente ao atendimento da indicação número 168/2021, que se refere ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, órgão que regulamenta as atividades nutricionais do município. Este conselho possibilita a implantação de restaurante popular no município, visto a impossibilidade da implantação do restaurante popular devido à inexistência do CONSEA. Conto com o apoio do Poder Executivo para agilidade na elaboração do conselho, visando possibilitar, através de diretrizes, atender essa demanda tão importante quanto a do restaurante popular, em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento número 211/2022, do Edil Belmiro da Silva Farias, Belmiro Barbeiro. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis se dentro do cronograma de obras do município consta a construção de uma praça com um parque infantil e uma TI e academia da terceira idade no Jardim França, em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento número 212/2022, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis se há previsão para a instalação de um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na Avenida Laguna, próximo à Rua Projetada N, no Jardim São Paulo 2. Moradores estão reclamando pela falta dos redutores de velocidade do tipo quebra-molas na via, que por sinal é muito movimentada e o risco de acidentes é alto. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item quarto, requerimento número 213/2022, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis qual o valor gasto para enfeitar a cidade no Natal. Peço que envie uma prestação de contas detalhada. Aproveito a oportunidade para parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, principalmente o secretário Antri Chigarriba e a servidora Jane, pelo trabalho prestado em questão de estrutura e beleza. Foi um dos melhores natais já vistos na história de Sarandi. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item. Só questão de ordem, um momento, secretário. Alba, assim que a gente entrar para a discussão do grande expediente, a gente vamos abrir o espaço para que vocês possam vir trazer a informação para nós, tá bom? Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item quinto, requerimento número 214/2022, do Edil Eunildo Zanquinho Lildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe se existe algum projeto de implantação de internet gratuita, Wi-Fi, em algumas praças municipais. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item sexto, requerimento número 215/2022, do Edil Eunildo Zanquinho Lildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe quais medidas estão sendo tomadas para sanar as dificuldades encontradas pelos Correios durante as entregas de correspondências em 14 bairros do município, devido à inexistência de placas identificadoras de logradouro e à forma desordenada na numeração de imóveis em alguns bairros. Tal medida se faz necessária, tendo em vista o encaminhamento enviado pelo PROCON do nosso município, informando que tal órgão tem sido procurado com certa frequência pelos munícipes que estão reclamando da disponibilidade do serviço de entrega de correspondências por parte dos Correios devido aos problemas acima mencionados. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item sétimo, requerimento número 216/2022, da Edil Keila Batista Zegóbia, Keila Zegóbia. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis sobre o andamento da licitação da merenda escolar e as respostas dos seguintes tópicos. Primeiro, Qual cardápio está sendo servido diariamente nas escolas e centros de educação infantil, de acordo com os fornecimentos dos alimentos enviados? Segundo, houve problemas com a licitação de merenda, como atraso, fracasso ou deserta? E terceiro, o cardápio programado para o ano letivo de 2022 está sendo devidamente seguido? Caso positivo, junte os documentos probatório. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item oitavo, projeto de lei número 3290/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a adesão e o pagamento de ajuda de custo aos profissionais médicos bolsistas do programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei Federal número 13.958/2019, estabelecido pela Portaria GM/MS número 3.193/2022, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Próximo item.
Item nono, projeto de lei número 3.299/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar na forma que especifica. Em primeira discussão.
Peço a palavra para falar sobre esse projeto.
Com a palavra, a vereadora Toninha Aguiar.
Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, a todos que estão aqui presentes e aos que nos assistem pela internet. Para discutir sobre essa suplementação para a compra de material permanente de 5 milhões para a Secretaria de Educação, não que eu não ache importante a gente equipar nossas escolas e creches. Porém, compras de prateleiras dá para esperar, mediante o caos que a educação do município de Sarandi vive. Temos situações mais urgentes no momento, como é o caso da creche Pedacinho do Céu, que está causando muita angústia e preocupação em pais, funcionários e para toda a sociedade. E eu venho aqui, senhor presidente, e também demais vereadores. Quero deixar bem claro, se nós votarmos uma suplementação de 5 milhões e 600, enquanto temos crianças com tetos quase caindo em suas cabeças, seria uma tamanha covardia, pois estamos falando de vidas e também de zelo pelo dinheiro público. Mais importante que esse gasto em milhões com prateleiras é manter seguro a vida de nossas crianças. E, para piorar, estamos falando de uma gestão que está à frente do poder há 6 anos e não se construiu uma escola ou uma creche. Então, solicito aos demais vereadores que tenham a sensibilidade e não vote nesse projeto, pois a educação tem prioridades bem maior. Além disso, vamos falar também de uma perca de uma emenda federal de quase 600 mil, que era exclusivamente para a reforma do Colégio Tesouro, dinheiro este de fundo perdido. Devido à falta de projetos, a Secretaria de Educação irá devolver esta emenda ao governo federal. Então, hoje eu peço para que esse projeto não passe, porque são 5 milhões e 600. Estamos na última sessão da Câmara. Esse projeto deveria ser mais discutido. tem um problema com o Ministério Público, mas e daí? Para comprar livros seria muito bom, eu concordo. Mas para comprar prateleiras, comprar mesa, eu acho que 5 milhões e 600 é muito dinheiro. Sendo que as escolas estão aí caindo sobre a cabeça das crianças e de funcionários. Então, eu peço aos que estão presentes que vote contra esse projeto.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Espera aí, momento, a vereadora Keila Zegóbia. Opa, com a palavra a vereadora Keila Zegóbia.
Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todos os servidores que nos acompanham nessa Casa de Leis e aqueles que nos acompanham pela internet. Sobre essa questão, eu estive conversando ali com alguns professores da escola Mercedes, e eles me relatou um caso que tinha biblioteca e foi tirada a biblioteca. No lugar que era a biblioteca, abriu-se uma sala de aula. Então, a escola ficou sem biblioteca. Aí eu não entendi agora essa questão desse valor. Se nem na escola Mercedes está tendo biblioteca. Então, aqui é só para deixar também para os vereadores tomar ciência disso, porque é um caos uma escola não ter uma biblioteca, sabendo que os professores ali queixam todo dia na secretaria. Obrigada.
Continue em discussão o projeto.
Exatamente.
Peço a palavra também. Só lembrando que nós votamos aqui nessa Casa de Leis o café da manhã para as crianças e não tivemos empenho do secretário, da administração, para que a gente pudesse fornecer esse café da manhã para as nossas crianças. Porque muitas crianças vão para a escola e não têm condição de ter um café da manhã em casa. Então, é assim, gostaria que o senhor secretário e os demais vereadores olhassem que a gente precisa de muito mais ainda. Nós precisamos de uma alimentação para que essas crianças possam se concentrar na hora de estudar. Nós temos relatos de professores aqui que têm que levar um lanche para a escola, um pacote de bolacha, um pacote de pão, e não é justo. As crianças têm fome, nem todos os pais têm condição, nem todas as famílias têm condição de fornecer um café da manhã. Então, eu gostaria que o secretário de Educação tivesse o mesmo empenho que ele está tendo nesse projeto, de fornecer um café da manhã. Essa foi a minha palavra. Então, projeto em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Sabemos que, os demais vereadores não apresentou atestado para aprovar esse projeto, teria que ser maioria simples. Então, o projeto está reprovado, né, o senhor diretor, para nos orientar aqui, por favor, o Marlon. Teria que ser a maioria absoluta. Então, maioria simples. Aí, como não tem todos os vereadores... Tá. Aprovado? O Wagner falou que era reprovado. O Wagner falou que era reprovado. Falou que esse projeto não passava. Se um não voltasse.
Isso,
Wagner. É maioria simples. Maioria simples. Aprovou, então? Se a maioria simples. Projeto aprovado. Próximo item.
Item 10, projeto de lei complementar número 559/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual regulamenta
pessoal, questão de ordem, só um pouquinho para a gente continuar aqui.
Item 10, projeto de lei complementar número 559/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual regulamenta o disposto no artigo 144 da Lei Complementar número 10, de 27 de dezembro de 1992, e das outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o projeto substitutivo número 29, de 5 de dezembro de 2022, em discussão única.
Questão de ordem, senhor secretário. Gostaria de pedir o adiamento desse projeto por duas sessões ordinárias. Os vereadores gostariam de ter mais uma discussão a profundo desse projeto. Então, gostaria que fosse retirado de pauta, adiado esse projeto por duas sessões. Então, esse projeto está adiado por duas sessões ordinárias. Próximo item.
Item 11º, projeto de lei número 3.289 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência de execução de pavimentação asfáltica no conjunto residencial Triângulo, no Jardim Monte Rei, e conjunto habitacional Moradias Alacanto 1, Sarandi, Estado do Paraná, em segunda discussão.
Senhor, gostaria, questão de ordem, gostaria da palavra. Eu adiei. Pessoal, só para deixar bem claro, a gente tinha pedido o adiamento do outro projeto, tá? E questão de ordem, pedir a palavra, vou ali fazer a minha fala. Boa tarde, mais uma vez, aos nobres vereadores. Gostaria de pedir aos nobres vereadores, na sexta-feira a gente enviou para os nobres vereadores, no e-mail de vocês e também no gabinete de vocês, um laudo técnico dos nossos advogados que nos orientou, alguns vereadores que também participou junto com nós, para que a gente pudesse chegar num bom senso. Esse projeto que está sendo cobrado ali no Conjunto Triângulo, ele está irregular. Na lei orgânica do município, ele diz que para cobrar melhorias dos munícipes, tem que ser feito uma assembleia. E lá no nosso bairro, na nossa comunidade, nenhum momento nós fomos comunicados que esse asfalto seria cobrado, que a gente teria que pagar esse asfalto. Até onde nós temos o conhecimento, esse asfalto seria de fundo perdido. Quando essa melhoria veio para o nosso bairro, nós não fomos comunicados que seria cobrado esse asfalto. Então, no laudo técnico, a gente mostrou lá que não tem a assembleia, não tem uma avaliação dos imóveis. A gente queria saber como que eles chegaram nesse valor da cobrança desse asfalto, sendo que não foi feito nos imóveis antes uma avaliação e nem após o asfalto chegar no nosso bairro, não foi feita uma avaliação dos nossos imóveis. Como que eles tiraram essa base, esse cálculo, para cobrar dos moradores? Então, esse projeto, ele está irregular. Nós já formamos uma comissão, né, com os moradores, conversamos, se reunimos já por duas, três vezes. Essa semana estivemos convocando de novo os moradores para estar aqui. E nós sabemos que nosso bairro ali tem muitas pessoas de idade, muitas senhoras e senhores que hoje só recebem um salário mínimo. E a gente sabemos a dificuldade que nós temos ali no nosso bairro. Muitas pessoas ali não vão ter condição de pagar esse asfalto. Por quê? Porque esse asfalto não foi comunicado, não foi feito de uma forma transparente. Se nós queremos fazer a transparência, se nós queremos fazer a nossa fiscalização, senhores vereadores, nós temos que começar daqui, é dar exemplo, é lá na rua da nossa casa. Então, assim, a gente não podemos mandar para o outro vereador, para o outro morador do outro bairro, um carnê, sem antes a gente ter feito uma assembleia. Eu acho que a gente temos que ser transparente. Se a gente quer ser transparente, se a gente quer fazer um mandato diferente dos demais que passaram aqui pela essa casa, esse é o momento da gente fazer o diferente. O que é? É a gente não deixar esse projeto passar, porque esse projeto está irregular. Temos aqui, ó, mais de 30 moradores no bairro. Vocês podem perguntar para qualquer um deles se eles receberam um convite para alguma assembleia, se eles foram comunicados dessa cobrança do asfalto. Então, assim, eu acho que nós temos que reavaliar a situação, porque não é justo a gente mandar uma cobrança para os moradores que está irregular. Então, gostaria muito de contar aqui com os nobres vereadores. Muitos aqui moram na comunidade, é de comunidade e sabe a dificuldade de não ter uma condição de pagar. Nós não podemos colocar os moradores ali em risco deles perderem a casa deles, que muitos ali nós sabemos que não tem condição de pagar esse asfalto. Então, gostaria de pedir para os nobres, foi feito um laudo, foi passado toda a documentação da irregularidade. Gostaria de contar com o apoio da vereadora Ireni, do vereador Belmiro, da vereadora Keila, do Balaco, da Toninha. Nós enviamos no gabinete de cada um de vocês a documentação para mostrar que da forma que está sendo feito, está sendo irregular. Agradeço e conto com o apoio de vocês para que esse projeto seja derrubado. Projeto de lei em discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem.
Com licença.
Com a palavra, Belmiro, vereador Belmiro.
Senhor presidente, o senhor não pediu a retirada no começo da sessão desse projeto?
O adiamento?
Não, foi do outro. De qual? Desse projeto aqui da Câmara? O regimento interno diz que após a retirada, esse projeto, ele tem que voltar para discussão em 3 sessões ordinárias. Então, como o projeto ele passou do prazo e não foi solicitado, não foi colocado em pauta, nós solicitamos que esse projeto voltasse em discussão para que a gente pudesse tirar essa ansiedade dos moradores ali do bairro, que nós sabemos que são muitas pessoas de idade, muitas famílias não têm condição, senhor vereador.
Eu peço, então, que, se for possível, presidente, suspende a sessão por uns 5 a 10 minutos para nós ver no regimento interno se há possibilidade de seguimento do projeto ou não.
Atendendo o pedido do vereador Belmiro, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos. Então, gostaria que vocês aguardassem por 5 minutos para que a gente possa dar o tempo para o vereador analisar. Questão de ordem. Projeto de lei em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Projeto de lei reprovado. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei número 3.295/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza a doação de imóvel urbano ao Estado do Paraná na forma que especifica. 32º Batalhão de Polícia Militar, em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei complementar número 562/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual altera a lei complementar número 159 de 24 de novembro de 2007 e das outras providências, extingue o cargo de engenheiro florestal. Em segunda discussão.
Projeto de lei complementar, em segunda discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Senhor, questão de ordem, peço a palavra. Eu gostaria aqui também de colocar meu voto contrário a esse projeto, porque esse projeto não vai só extinguir o cargo de engenheiro florestal, mas sim também o pessoal da roçada, o pessoal que faz a limpeza. Então, não é justo. Nós somos a favor de concurso público, que os nossos municípios tem a oportunidade de fazer um concurso e entrar para a casa de pra prefeitura, ser um funcionário público. E o funcionário público tem que ser valorizado. Nós não podemos terceirizar os nossos. Não. A gente temos que dar apoio ao funcionário público. A gente temos que valorizar, não terceirizar. Então, eu quero aqui deixar meu voto contrário e continuar aqui. Com a palavra, a vereadora Toninha.
Recentemente, aí teve uma contratação de uma empresa terceirizada que fazia varreção de rua à noite. Gente, eu quero falar para vocês e pergunto, deu certo essa empresa? Eles têm feito a limpeza das ruas? Não tem. Não tem por quê? Porque não dá certo. Às vezes a prefeitura coloca como se isso fosse economia de dinheiro. Mas não é. Não é. Além do que, não tem fiscalização. Então, eles vinham quando era. Se alguém reclamava. Caso contrário, não vinham trabalhar. Então, é muito fácil você terceirizar serviço. Tá? Porque. Exatamente. Então, assim, eu sou contrária mesmo à extinção desse cargo, porque está na hora da prefeitura contratar mais engenheiro. Porque está aí as árvores sendo derrubadas por qualquer um, entendeu? E as que precisam ser não estão sendo nem averiguadas, tá? Porque antes tinha um engenheiro florestal lá no meio ambiente. Hoje, a pessoa cansou, pediu exoneração, não tem mais. Então, por isso que estão extinguindo o cargo dela. Tá? Então, por isso, sou contrária a esse projeto.
Em votação, Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Projeto reprovado com 2 votos contrários. Reprovado. Requerimento 218/2022, que solicita aprovação da redação final do projeto de lei 3.295/2022. Só até quem? Solicito ao... Não. Nós vamos colocar agora em votação o projeto complementar do 4º Batalhão, requerimento 218/2022, que solicita aprovação da redação final do projeto de lei 3.295/2022. Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Terminou os itens, senhor presidente.
Alba, você está com 10 minutos para que você possa fazer a apresentação do projeto para nós. Lembrando que é sobre só o assunto da Previdência, tá, Dalva? Fazendo favor.
Pronto? Está ligado aqui? Está ligado? Então, boa noite, nobres edis. Boa noite, servidores públicos que se fazem aqui presente, comunidade. Gostaria de agradecer essa oportunidade de poder falar sobre esse projeto de lei que não está na pauta hoje, mas com certeza haverá um momento dele entrar aqui para discussão. O que nós estamos falando hoje é sobre um projeto de lei 545/2022, que fala sobre a reforma da Previdência daqui da Prefeitura de Sarandi. Esse projeto de lei é um desmonte da Previdência dos servidores públicos, tanto para quem está na ativa, como para quem pretende um dia fazer um concurso público e adentrar aqui no serviço público de Sarandi. Eu vou ler a justificativa que o Executivo passou para que a Câmara pudesse aprovar esse projeto de lei. Ele coloca assim: o município de Sarandi atualmente tem um passivo atuarial na ordem de R$ 253.127.460,24, cujo financiamento está apenas sendo realizado através de aportes de recursos públicos. E o aumento desse passivo pode comprometer a efetivação de outras políticas públicas, tais como educação, saúde e investimento nos demais setores. Ora, para o sindicato e para os servidores públicos que entendem como funciona a questão do passivo do Preserve, vê neste argumento do Executivo uma falácia, uma mentira. Porque quem mantém o repasse para os cofres do Preserve, da Previdência, são os servidores públicos. Porque vocês sentiram na pele o aumento que teve da alíquota de 11% para 14%. E vejam, se o município de Sarandi, com tanta demanda de mão de obra, não realiza concurso público, ora, fatalmente, isso vai ser, lá na ponta do Preserve, vai faltar dinheiro. Porque se ele abre concurso PSS, que é por regime especial, esses servidores PSS, eles não contribuem com o fundo previdenciário. Eles estão contribuindo lá para o regime geral, para o INSS. Então, quem está trazendo, na verdade, déficit e comprometendo o passivo do Preserve é a própria prefeitura. É a própria prefeitura. E algo muito, com muita responsabilidade que a gente precisa dizer aqui. Se não houver uma manutenção desse fundo previdenciário com o repasse, claro, patronal, e também com concurso público, com mais gente ingerindo dinheiro nesse fundo de manutenção, os servidores pagarão esse aumento da alíquota. Não ficará mais em 14%, ficará em 15% até 22%. Então, veja, esse argumento que eles disseram aqui para que os vereadores pudessem aprovar, gente, é algo totalmente incoerente. Então, o que o sindicato veio propor aos vereadores? Propor não. Eu acho que é exigir, né, uma valorização dos servidores públicos, não aprovando esse projeto de lei. O projeto de lei 545 derruba, literalmente, um momento que a pessoa mais deseja, que é o descansar, que é a sua aposentadoria, porque ele já prestou serviço, ele já fez mais do que suficiente. O nosso quadro de servidores está adoecido. Nós temos servidores que vivem à base de remédio diariamente, porque contraiu no serviço público síndromes de depressão, síndrome de burnout, síndrome do pânico. Como é que o município coloca um projeto que vai fazer com o servidor trabalhe até 70 anos? Porque é isso que esse projeto está colocando aqui. Os servidores públicos homens trabalharão até 70 anos e terão que contribuir até 35 anos de contribuição. As mulheres, a mesma coisa. Terão que trabalhar 70 anos para poder contribuir com 30 anos. Então, vejam, o município não tem nada a ganhar com um quadro de servidores adoecidos, sem condições de prestar um bom serviço à população, porque a população também vai ser atingida se essa reforma da Previdência passar. Como é que nossos servidores conseguirão manter um atendimento de qualidade com um quadro de servidores com uma idade já avançada, podendo estar em seu momento de descanso, de cuidar da sua saúde, de ter uma qualidade de vida, ficando atrás de um balcão, por exemplo, de uma UPA, um servidor com quase 70 anos, gente. Então, é um absurdo que o prefeito tenha enviado esse projeto de lei e, o pior, sem nenhuma discussão. Nós estamos pedindo que haja uma discussão maior, né? Que a gente consiga sentar, que haja, não precisa ser uma audiência pública, mas que a gente abra mais discussão, que a gente consiga trazer especialistas da Previdência, como já trouxemos aqui. É isso que a gente pede. E, por favor, não coloque esse projeto sem dar uma publicidade, sem divulgar. Porque a gente está, inclusive, sabendo que provavelmente amanhã haverá uma sessão extraordinária e a gente não quer ser pego de surpresa. Nós acreditamos que os vereadores que aqui estão, né, honrarão a palavra, que não votarão esse projeto de lei sem que haja, assim, uma ampla discussão com a comunidade. É isso? É isso, gente. Obrigada, tá?
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereadora Ireni Moura Farias.
Próximo vereador.
Vereadora Keila Batista Zegóbia.
Próximo vereador.
Vereador Adriano Ferreira Morim.
Peço a palavra. Boa tarde mais uma vez aos nobres e à comunidade que nos acompanha no dia de hoje. O meu requerimento é referente à indicação do número 168/2021, referente a um conselho alimentar que a gente solicitamos, porque nós temos um projeto para o restaurante popular, mas para que a gente possa dar andamento nesse projeto, nós necessitamos que tenha esse conselho alimentar para que a gente possa dar continuidade nesse projeto, para que a gente possa ir buscar junto ao governo do estado, junto aos deputados, essa emenda para que a gente possa construir esse restaurante popular no nosso município. Sabemos que vai poder atender muito a nossa comunidade, a nossa população, que tanto precisa desse local para que possa fazer uma alimentação saudável e uma ótima alimentação, né? Então, assim, tem nutricionista, então gostaria que o prefeito, a secretaria responsável, nos passasse um posicionamento de como que anda esse trâmite do Conselho Alimentar do nosso município, para que a gente possa dar andamento nesse projeto tão importante que é o restaurante popular. Agradeço a oportunidade. Próximo vereador.
Vereadora Antônia Heloísa Fortunato de Aguiar.
Com a palavra, vereadora Toninha.
Pessoal, hoje a gente teve aí essa votação da cobrança do asfalto lá no Triângulo e não sei, ficou aprovado, foi reprovado. Graças a Deus, reprovado. Reprovado, tá? Então, assim, quando fala do IPTU, a cobrança do IPTU, fala-se em regularização da lei de cobrança do IPTU. Mas o que nós votamos esses tempinhos atrás, inclusive votei contra, ele se refere, sim, à regularização, mas isso é o aumento do IPTU, sim, porque vai cobrar sobre a valorização do terreno. E nessa daí eu votei contra, porque eu acho assim, nós estamos em tempo de pandemia ainda, tá? As pessoas estão tentando voltar ao normal, a sua economia, porque muitos perderam seus gestores, e veio esse projeto do executivo para a cobrança do IPTU. E o que ele dizia em uma das suas reuniões? Que isso daí, se tivesse sido aprovada algum tempo atrás, que hoje estaria recebendo em torno de 3 folhas de salário, que hoje o município arrecada uma. Ao meu ver, como é que você aumenta uma arrecadação se você não aumenta o IPTU? Essa é a matemática que eu conheço, tá? Porque vai ser cobrado sobre aquela planta genérica. Sabe aquele puxadinho que você fez na sua casa e que não está lá na planta genérica? Você vai ter 2 anos para regularizar isso, a partir do dia que foi votado. Então, como que não vai aumentar a arrecadação do município se não aumentar a cobrança do IPTU? Então, meus amigos, pode ter certeza que vai aumentar, sim. Mas vamos aguardar janeiro, né? Que em janeiro chega o carnê, aí a gente vai postar nas redes sociais o que virá aí pela frente. Muito obrigada a todos que compareceram, a Alba, ao Bianco, à Guarda Municipal e a todos os presentes aqui, aos funcionários públicos e também aos moradores do Triângulo que estiveram aqui para reclamar os seus direitos. Muito obrigada a todos.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro da Silva Farias.
Próximo vereador.
Terminou os vereadores inscritos, senhor presidente.
Gostaria de informar que hoje foi a última sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. O recesso legislativo começa no dia 20/12/2022 e vai até o dia 31/1/2023. As sessões ordinárias retornarão no dia 1/2/2023. Importante ressaltar que, caso ocorra sessão extraordinária nesse período, Os senhores vereadores serão convocados via e-mail, portanto, senhores vereadores, acessários e fiquem atentos. Agradeço a presença de todos que fazem presente, aqueles que acompanham pela internet. A vereadora Toninha pediu a palavra. Com a palavra, a vereadora Toninha.
Certificando, o projeto que não foi aprovado foi da cobrança do asfalto do triângulo. Porém, o dos 5 milhões da educação, infelizmente, foi aprovado.
Aproveitando aqui a oportunidade, quero aqui agradecer a Sueli e a dona Creuza que se empenharam nesse final de semana que a gente fomos de casa em casa pedir para que os moradores participassem da sessão, acompanhassem a casa aqui hoje. Fica o convite para vocês, a comunidade, que sempre esteja presente, sempre esteja atento no trabalho que está sendo feito aqui dentro, para que nós, vereadores, temos que levar melhoria para vocês, ter auxílio a vocês e não levar alguns tipos de cobrança que é irregular. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.